Half Deaf.
Eu sou Ivan Mizanzuki e esse é o Anticast número 440. Em 2007, o escritor peruano e vencedor do Prêmio Nobel, Mário Vargas Llosa, escreveu um texto chamado O Cheiro da Pobreza, que foi divulgado na revista Piauí. É dele que vem o seguinte trecho, abre aspas, "O objeto que representa a civilização e o progresso não é o livro, o telefone, a internet ou a bomba atômica. É a privada." Fecha aspas. Texto antigo, problemas atuais. Se você vai ao banheiro, faz suas necessidades, dá a descarga e nem pensa para onde vai o que se foi pela privada, você é um privilegiado, sim. Nós somos. No Brasil, 2,2% da população não tem banheiro dentro de casa. Segundo dados do IBGE de 2018, são quase 4 milhões e 300 mil pessoas sem vaso sanitário em casa. Na região Nordeste, mais de 9% da população não tem banheiro em casa. No Sul e Sudeste, esse número não chega a 1%. Mais um detalhe do grande retrato da desigualdade do nosso país. No texto que citei há pouco, Vargas Llosa faz uma leitura do relatório da ONU, intitulado A Água para Além da Escassez, Poder, Pobreza e a Crise Mundial da Água. Não falei que o texto era antigo, mas os problemas eram atuais? Então, segundo dados da ONU, em 2019, uma em cada três pessoas no mundo não tinha acesso a saneamento básico, que inclui tratamento de esgoto e água tratada. O texto comentado por Vargas Llosa ainda dizia que, abre aspas, quando um europeu puxa uma descarga ou quando um americano toma banho, utiliza mais água do que o disponível para centenas de milhões de indivíduos que vivem em bairros degradados ou zonas áridas do mundo em desenvolvimento. Fecha aspas. No Brasil, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 46,9% da população não tem esgotamento sanitário. Ou seja, quase 100 milhões de brasileiros convivem com esgoto, jogando os dejetos em fossas ou diretamente nos rios. A falta de saneamento básico é um perpetuador de desigualdade social e um empecilho para o desenvolvimento. Em Macapá, no Amapá, por exemplo, quase 90% dos moradores não têm acesso à rede de esgoto. Isso na capital. Os dados são da organização não-governamental Trata Brasil. E essa não é a pior situação de uma capital. Em Porto Velho, capital de Rondônia, a rede de esgoto não chega a atender nem 4% da população. Na região norte do país, de cada 10 casas, 9 não têm acesso à rede de esgoto. No sudeste, que tem a melhor situação, de cada 10 casas, 2 não têm acesso à rede de coleta. Na cidade de São Paulo, 96% da população tem acesso à rede de esgoto. Os 4% sem acesso vivem nas periferias e comunidades carentes. E do total coletado, só 55% dos rejeitos são tratados. Já em Guarulhos, segunda maior cidade do estado, na região metropolitana de São Paulo, 96% do esgoto é jogado diretamente no Rio Tietê. E por que essa diferença? É o que o professor doutor em Ciências Públicas da USP, Eduardo Marques, trata em sua tese de doutorado intitulada Estado e Redes Sociais – Permeabilidade e coesão nas políticas urbanas no Rio de Janeiro. Segundo Eduardo Marques, existe uma seletividade hierárquica das políticas, a SHP. De acordo com esse conceito, a desigualdade de acesso aos serviços essenciais é porque esses serviços são oferecidos prioritariamente para pessoas mais ricas e escolarizadas e depois chegariam aos demais cidadãos. E por quê? Porque pessoas mais escolarizadas conseguem fazer mais barulho e, por isso, têm suas vozes ouvidas com mais facilidade. Elas estão até geograficamente mais próximas das instituições de poder. Isso é óbvio, mas assim, teorizado, fica mais fácil de entender privilégios e buscar igualdade. Olhando só para a cidade de São Paulo, é como se um esgoto correndo a céu aberto em Moema causasse muito mais problemas e mancharia muito mais a imagem de um governante do que a exata mesma situação na cidade de Tiradentes, zona leste da capital. A imprensa chegaria bem mais rápido a Moema, e é mais fácil que, dentre os moradores, alguns conheçam vereadores, secretários municipais ou até mesmo alguém próximo ao prefeito. Já em cidade de Tiradentes, é como se as vidas importassem menos. E é isso. Do ponto de vista do poder público e desenvolvimento humano, as vidas têm valores diferentes. Segundo uma matéria publicada no El País, assinada pelo jornalista Bruno Fonseca em novembro do ano passado, a idade média de vida em Moema era de 80 anos. Já em cidade de Tiradentes, bairro da Zona Leste, 56 anos. Os dados foram analisados pela agência pública com base no Mapa da Desigualdade de 2019. Como dizem alguns políticos nos bastidores, investir em saneamento é enterrar dinheiro.
Só somos dignos de atenção quando temos um título de eleitor na mão. Somos aquele cidadão que não tem voz. Somos o cidadão que não tem direitos. A falta do saneamento básico que eles não querem fazer, porque não é uma obra que apareça, que não dá para cortar a fitinha, não dá para sair na foto do lado do esgoto, do tubo que está levando o dejeto humano para longe, para a estação de tratamento, ela gasta, essa falta de saneamento, gasta muito mais dinheiro na saúde.
As falas que você acabou de ouvir são de Eliana Rocha, moradora do Jardim Canaã, em Itacoaquecetuba, São Paulo. Ela é uma das entrevistadas do documentário A Realidade do Saneamento Básico no Brasil, do Instituto Trata Brasil, produzido em 2017. De 2014 a 2019, foram gastos R$1 bilhão pelo SUS no tratamento de doenças que poderiam ser combatidas com saneamento básico. Os dados foram levantados pela Folha de São Paulo em outubro de 2019. Ainda segundo informações da matéria assinada pelos jornalistas Natália Cancian e Pedro Ladeira, abre aspas, representantes do Ministério da Saúde admitem que o gasto real tende a ser muito maior, já que nem todas essas doenças são de notificação obrigatória, e volume expressivo dos atendimentos é concentrado em unidades básicas de saúde, sem que haja registros dos dados. Só em 2018, no Brasil, foram ao menos 487 mil internações por este motivo, ou mais de 1.300 por dia, e 533 mil procedimentos ambulatoriais. Fecha aspas. Segundo a ONU, a estimativa é que para cada dólar investido em saneamento básico, 4 dólares sejam economizados em saúde. Você pode ainda achar que a falta de uma rede coletora de esgoto não te atinge apenas porque você nem pensa para onde vai a água suja da sua casa. Mas é bom você se atentar para isso. Apenas 46,3% do esgoto no Brasil é tratado, segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2018. Somos todos afetados pela falta de saneamento. Todos, como afirmou o jornalista Adalberto Piotto no mesmo documentário do Instituto Trata Brasil.
É um lixo. Saneamento e lixo têm a mesma relação de consciência das pessoas. Desde que fique longe de mim, tá bom. E não é assim. Porque longe de você é onde? Em Marte? Porque se ficar no planeta Terra, é com você que vai ter que ser conversado esse problema. Então as pessoas ainda acham que saneamento é tiro o esgoto da frente da minha casa. Leva isso para longe. Longe aonde? Na praia que você vai no final de semana? No rio onde a companhia de água vai pegar água para você, para servir você de água? Ou seja, onde é longe?
Eu quase chego a acreditar que o que vai mudar o mundo não é, em primeiro lugar, a educação. E sim, para parafrasear Vargas Llosa, a privada ou o saneamento básico, que envolve instalações de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. Como disse Vitor Hugo em Os Miseráveis, os esgotos são a consciência da cidade. No nosso caso, o esgoto é a falta de consciência dos governantes de toda uma nação. E não há ideologia que resolva a questão. Já tivemos governos de direita, de esquerda, se é que podemos chamar a gestão petista assim, e agora temos um ultradireita na economia e ultraconservador nos costumes. A solução? Vamos privatizar. Não posso afirmar que não vai dar certo. Até porque, nesse desespero todo, parece que só nos resta torcer muito para que funcione, de um jeito ou de outro. E é claro que a educação tem a ver com o processo. E não só a educação de como separar o lixo, descartar recicláveis ou orgânicos. Eu me surpreendi com a minha ignorância no que diz respeito ao tema saneamento básico. Mas será que só entregar a principal falta de estrutura do país a empresas privadas pode funcionar? Essa aparente solução talvez seja mais um retrato do atraso brasileiro em lidar com a questão e universalizar o saneamento básico. Em 2014, a ONU divulgou um estudo mostrando que a privatização do saneamento básico não é a solução. O relatório mostrou que de 2009 a 2014, ao menos 180 cidades voltaram a gerir o saneamento básico. Para ficar só em exemplos de cidades mais famosas, dá para citar Paris, Berlim, Buenos Aires, Budapeste e La Paz. Os motivos apontados no relatório foram o encarecimento das tarifas cobradas, a falta de cumprimento de prazos na universalização dos serviços e a falta de transparência por parte das empresas. Fatores que já são nossos amigos conhecidos quando pegamos qualquer exemplo de nossas estatais que foram privatizadas há 2 décadas e mesmo de parceria público-privada no Brasil. O material da ONU relata ainda, especificamente falando sobre o nosso país, que, aspas, houve avanços na cobertura da população atendida no Brasil por serviços de água e esgoto, especialmente a partir de 2003, acompanhados de um aumento histórico do aporte de recursos financeiros do setor. Fecha aspas. A criação do Plano Nacional de Saneamento Básico foi um avanço no setor. Lançado em 2007, o plano previa investimentos anuais na ordem de 10 a 12 bilhões de reais, totalizando mais de 500 bilhões de reais durante 20 anos. Mas para funcionar, o plano precisa de empenho de governos federal, estaduais e municipais. E não é o que tem acontecido. Em 2017, quando o plano completou 1 década, apenas 30% das prefeituras tinham feito o Plano Municipal de Saneamento Básico. Uma das regras do marco regulatório é que as cidades que não tivessem planos de saneamento básico seriam impedidas de receber recursos federais para o setor. O prazo para adequação foi prorrogado diversas vezes. O último era de 2020. Os recursos para saneamento básico oriundos da União têm diminuído a cada ano. De acordo com dados do Instituto Trata Brasil, em 2011 foram investidos 10,9 bilhões de reais. Em 2014, o valor chegou a 13,29 bilhões de reais e em 2017, o valor voltou aos 10,9 bilhões, igual foi em 2011. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o governo federal deveria investir 15 bilhões de reais por ano em saneamento básico. O dinheiro vem principalmente do FGTS. E apesar de uma diminuição no valor disponível, o montante utilizado pelas prefeituras não passa dos 70%. A burocracia é um dos problemas para que cidades e municípios tenham acesso ao dinheiro disponível para obras de saneamento básico. Em média, o tempo de análise e liberação de verba para um projeto é de 27 meses. Marcos Vinícius Neves, presidente da Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais, a AESB, que reúne as 25 estatais do setor, falou sobre o problema à jornalista Mônica Veras Mota, da BBC Brasil, em agosto de 2019. Ele questionava, abre aspas, quando o recurso sai, a cidade já é outra. Já apareceram novas casas, que não estavam no projeto original. Como que eu vou fazer desapropriação se não tenho dinheiro? Fecha aspas. A matéria aponta ainda um outro problema crônico e que não atinge só o setor de saneamento básico. Este problema é a incapacidade de elaborar projetos. Aspas, sem uma boa base técnica, a estimativa de custo de muitos projetos acaba sendo pouco realista e falta dinheiro para continuar a obra, ou para investir na manutenção ou na melhoria da infraestrutura. Fecha aspas. Mas agora, nós temos um novo marco legal do saneamento básico. Bom, pelo menos ele foi aprovado pelo Senado, e deve ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Sem explicar muito como vai funcionar e o que deve efetivamente mudar na distribuição de redes de água e esgoto, o novo marco deixa bem claro a que veio. Privatizar. E vem com áreas de novidade, sendo que a privatização não é proibida pelo marco de 2007. Inclusive, ela já é uma realidade no Brasil. Manaus privatizou o saneamento básico há 20 anos. E em duas décadas, qual a realidade da capital do Amazonas? Segundo dados do Instituto Trata Brasil, Manaus é a quinta pior cidade em redes de água e esgoto do país. Apenas 12,5% do esgoto é coletado na cidade. O resto, 87,5%, é despejado em córregos ou no Rio Negro. No acesso à água, os números também são assustadores. Cerca de 600 mil pessoas, o equivalente a 27% da população da capital, não têm acesso à água tratada. Mesmo com exemplos de cidades como Manaus, bem mais próximas da nossa realidade brasileira, e de cidades como Paris e Berlim, mostrando que privatizar não é sinal de qualidade em serviço, eu me esforço para tentar acreditar que isso pode dar certo. Que privatizar pode ser o começo de uma nova era para a história de tantos brasileiros que não têm nem o básico. Mas é difícil acreditar num modelo comprovadamente fracassado, realizado por um governo sem nenhuma preocupação com o povo e que só governa para grandes CNPJs. É como estar na beira da piscina num dia muito frio. Alguém se joga na água e de dentro grita: "Pula que tá quentinha." Você não precisa sentir a água para saber que isso é uma mentira. Mas eu acredito em uma coisa e torço por ela. Que a gente tome cada vez mais consciência, falando por mim, da necessidade de discutir e buscar soluções para a questão do saneamento básico. Até começar a pesquisa desse programa, eu não tinha ideia de como eu não sabia nada sobre saneamento básico. E aqui, como o Ivan falando, eu ainda sei muito pouco. A Gi, que fez toda a pesquisa para esse programa, com certeza sabe muito mais do que eu. E ainda assim, ela não acha que é o suficiente. Pois o assunto é difícil mesmo. E ele envolve ainda outras questões, como enchentes, por exemplo, que ainda como o problema do esgoto e da falta de água tratada, atingem mais os que têm menos voz. Este é um bom ano para a gente despertar coletivamente para o assunto, já que teremos a escolha de prefeitos e vereadores. Não é um assunto fácil, tampouco dos mais divertidos. Mas a gente brinca que no futuro que é hoje, imaginávamos carros voadores, sendo que o fato é que ainda estamos tentando achar um jeito de botar uma privada em toda a casa e saneamento em todas as cidades. Agora é hora de descobrirmos como fazer isso. Meu convidado de hoje é graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. É mestre em Engenharia Sanitária pela Delft University of Technology e doutor em Saúde Ambiental pela University of London, no Reino Unido. É professor aposentado em saneamento e participante especial do mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento da Escola Politécnica do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho da Faculdade de Medicina da Bahia e da Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Tem trabalhado na área de engenharia sanitária e ambiental, com ênfase em saneamento ambiental, principalmente nos campos do saneamento ambiental, saúde ambiental e política, gestão e planejamento de saneamento básico. Além de todo esse currículo, ele também participou do Plano Nacional de Saneamento Básico e, pelo que eu sei, chegou a fazer umas 1000 pesquisas de pós-doutorado. Dr. Luiz Roberto Santos Moraes, seja muito bem-vindo ao Anticast.
Boa noite, Ivan. É um prazer estar aqui com vocês para essa nossa conversa.
Maravilha. Só por curiosidade, quantas pesquisas de pós-doc você já fez? Que a Gia, a nossa produtora, falou, ó, ele tem uns 1000 pós-doc.
É exagero, entendeu? Estou apenas no quarto, entendeu? Por pós-doutorado. Estou aqui em Lisboa, né, nesse momento. Né, saí do Brasil no final de julho do ano passado para fazer tipo um alto exílio e poder, entendeu, fazer esse quarto pós-doutorado, né? Meu primeiro pós-doutorado foi na Universidade do Minho, aqui no norte de Portugal, o segundo foi na Universidade de Barcelona, né, lá em Barcelona, o terceiro foi no Instituto Politécnico de Viana do Castelo, aqui no norte também de Portugal, e agora, né, estou fazendo um pós-doutorado na Universidade da Beira Interior, em Covilhã, aqui em Portugal.
Incrível. Então, Luiz Roberto, eu já quero começar com você pelo básico, que é o nosso tema aqui do Plano Nacional de Saneamento Básico, né, que você trabalhou. Então, eu até queria saber o que, assim, para explicar para os nossos ouvintes, queria que você explicasse o que, que foi exatamente aquele Plano Nacional de Saneamento Básico de 2007 e qual que foi a sua participação nele.
Bom, o movimento social no Brasil, né, e o movimento também popular, né, e também os profissionais que atuavam, né, na área do saneamento, né, fizeram diversas gestões. A gente conseguiu, então, na Constituição Federal de 1988, né, ter o saneamento lá cravado numa aproximação muito grande com a saúde, né? E a denominação que foi colocada na Constituição foi saneamento básico, né? Mas a Constituição não definiu o entendimento de saneamento básico, né? Então, para regulamentar os dispositivos que falavam de saneamento básico na Constituição, né, nós levamos praticamente 18 anos até, né, ter, no final de 2006, Congresso Nacional, Câmara e Senado, aprovando, então, né, um projeto de lei, e nós, né, chegamos, então, ao marco legal do saneamento básico no Brasil, que é a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Então, é uma lei relativamente, né, recente. O que é que essa lei estabelece? Né? Primeiro, ela define, né, o saneamento básico. Ela considera o saneamento básico diferente do que se tratou no período da ditadura militar, quando existiu o Plano Nacional de Saneamento, o Planasa daquela época, e que saneamento básico era caracterizado pelas ações e serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário apenas, né? Então, a Lei, né, Nacional de Saneamento Básico, como a gente chama, né, ela institui as diretrizes nacionais de saneamento básico. E aí ela tem um entendimento que o saneamento básico são os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais, incluindo a drenagem das águas da chuva nas cidades, e a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, né? Então, esses são os quatro componentes do saneamento básico. Essa lei estabelece princípios fundamentais muito caros, entendeu, para a gente, como a universalização dos serviços, né? Levar os serviços a todos. Por quê? Porque todos têm direito, entendeu? A esses quatro serviços públicos, né? A integralidade desses serviços, ou seja, não pode fazer apenas uma parte do serviço, mas todo ele completo e todos eles, né, os quatro. O controle social também é um outro princípio fundamental, extremamente importante, né? Avança para ter um entendimento da gestão do saneamento como sendo composto de quatro funções: a função de planejamento, em que o instrumento de planejamento é o plano de saneamento básico, principalmente o plano municipal de saneamento básico, já que a Constituição estabelece, né, o município como titular dos serviços de interesse, entendeu, local. A regulação, ou seja, normas e padrões, né, para poder dar qualidade ao serviço, entendeu, prestado, né? Então, estabelecimento de normas e padrões que sejam cumpridos pelos prestadores do serviço, e também a regulação, né, econômico-financeira, principalmente a regulação das tarifas, né? O preço público que nós vamos pagar, né, para poder ter acesso, entendeu, ao serviço, né? A própria prestação do serviço seria uma terceira função, né? A prestação de serviço, no Brasil, nós temos, né, em torno de 72% da população com os serviços prestados, no caso de água e esgoto, pelas companhias estaduais de água e de esgoto, também muitos serviços municipais, né, organizados a nível municipal, prestam também os serviços de água e esgoto, enquanto que os serviços de manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos são prestados, geralmente, no âmbito dos municípios, né? A última função, a fiscalização dos serviços prestados, ou seja, com o instrumento de planejamento, que é o Plano Municipal de Saneamento Básico, e com os instrumentos regulatórios, o ente fiscalizador, ele vai verificar se o prestador do serviço está ou não cumprindo. E aí entra, de forma transversal nessas quatro funções, o controle social, né? Então, a sociedade, entendeu, fazendo o controle, né, do Estado, com E maiúsculo, do poder público, tanto no que diz respeito ao planejamento, como a regulação, como a prestação, como a fiscalização, né, dos serviços. Tudo isso daí está, né, estabelecido no âmbito desta Lei Nacional de Saneamento Básico, né, 11.445, de 2007. Os últimos artigos dessa lei falam da Política Federal de Saneamento Básico. O que é a Política Federal? É a política para os órgãos da União, né? Então, os órgãos da União, os ministérios e as outras, né, os outros órgãos da União que trabalham com a questão do saneamento básico, né, é estabelecido na lei uma política federal, né, para esses órgãos, né, de saneamento básico. Não é uma política nacional. Nacional são as diretrizes nacionais que são aplicadas a todos os entes federados, né? Municípios, estados, Distrito Federal e União. E tem os específicos, né, para a União. Um artigo traz, né, a criação do Plano Nacional de Saneamento Básico, que é o instrumento de planejamento do saneamento básico, desses quatro componentes, né, a nível, né, do Brasil, né? Então, esse daí ficou sob a responsabilidade do então Ministério das Cidades, né, que o Ministério das Cidades, então, abriu um edital público para universidades, né, públicas, federais, institutos de pesquisa, e aí nós juntamos, né, com a liderança da Universidade Federal de Minas Gerais, nós da Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, numa única proposta, e ganhamos, então, né, a licitação. E daí, então, elaboramos o panorama do saneamento básico do Brasil, né? Então, fomos diagnosticar o saneamento no Brasil e fomos também prognosticar, né, e propor, né, diretrizes, entendeu? Como propor programas, propor ações, né, para o futuro. E esse panorama do saneamento básico, só para você ter uma ideia, ele é composto de 7 volumes, ele tem em torno de 2.500 páginas, né, de produção, né, técnica, científica. Ele foi colocado à disposição da sociedade no site do Ministério, do então Ministério da Cidade, em 2011, né, e ele, depois, os órgãos do governo, né, a partir dele, né, tendo ele como subsídio, elaboraram, então, o Plano Nacional de Saneamento Básico, e esse Plano Nacional, ele foi fruto também, né, de um processo participativo com, né, diversas regiões do Brasil, tendo a discussão, né, desse plano, né, depois consulta pública, passou por consulta pública, né, e depois, então, ele foi a 4 conselhos nacionais, né, o Conselho Nacional de Saúde, para apreciação e aprovação, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ao Conselho Nacional de Meio Ambiente e ao, então, Conselho Nacional das Cidades, infelizmente, hoje, entendeu, extinto esse conselho, né. A área de saneamento, ela ficava no âmbito do Ministério, né, das Cidades, que é uma Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, e quando o Ministério das Cidades, no atual governo, foi transformado em Ministério de Desenvolvimento Regional, né, a Secretaria se manteve tirando a área ambiental. Então, existe lá uma Secretaria Nacional de Saneamento, que é como se fosse o órgão coordenador das ações de saneamento básico, entendeu, no governo federal, né? Então, o plano foi assim, um processo muito rico, muito bonito, um aprendizado para todos que participaram, né, na elaboração do plano, a partir, como eu falei, do panorama, né? E aí o Brasil aprovou esse plano no final de 2013 para vigir a partir de janeiro de 2014, com a vigência, né, um prazo de vigência de 20 anos. Uhum. Então, nós temos um Plano Nacional de Saneamento Básico, PlanSAB, é conhecido por esse acrônimo. Esse plano, ele propõe, né, 3 grandes programas de saneamento no Brasil, 2 que são programas estruturais. O que quer dizer programas estruturais? São programas que visam, né, expandir os sistemas, tanto de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, né, de manejo de resíduos sólidos, de manejo de águas pluviais, para toda a população, né, brasileira, né? Nas áreas urbanas, então, um programa de saneamento integrado nas áreas urbanas, um programa específico para as áreas rurais, que é o Programa Nacional de Saneamento Rural, que depois foi detalhado pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, contratando a Universidade Federal de Minas Gerais, né, com a participação e contribuição também da Fundação Oswaldo Cruz. Esse programa, no ano passado, né, ele foi concluído, a elaboração dele, e ele está aí, né, para ser implementado. E um terceiro programa, né, que é um programa para ações não estruturais, mas estruturantes, não de fazer, entendeu, obra lá para expandir, né, os sistemas e os ativos, mas para fazer a gestão, a boa gestão, fazer com que tudo que, né, seja implantado funcione de maneira adequada para a população, né, e a um preço módico, né? Então, o Plano Nacional de Saneamento, ele abarca esses 3 grandes programas.
Sim. É, você falando, dá para ter uma noção de quão complexo que é estudar, né, o saneamento brasileiro como um todo. Eu fico impressionado só com as datas, né, porque de 2007 para 2013, 2014, quando é só a questão de. Aliás, desde 2006 também, discussão no Congresso e Senado. A minha pergunta, eu estou tentando rodear aqui um pouco, mas no fim das contas é por que que é tão complexo isso? É por conta das particularidades que o Brasil tem, do tamanho que o Brasil tem? O que que explica que leve tanto tempo só para a gente estar discutindo para ver como aplicar?
Pois é, né? Como eu falei para vocês, né? Nós passamos a ter, né, a lei aprovada pelo Congresso Nacional, Câmara, né, e Senado no final de 2006, né? Ou então o presidente Lula sancionou, né, essa lei em 5 de janeiro de 2007, né? E a partir daí, então, né, qual é o grande trabalho, né? Implementar o que tá, os dispositivos que estão contidos, entendeu, na lei, né? E um, então, desses dispositivos, né, era o Plano Nacional de Saneamento Básico, né? Então, até o próprio órgão do governo, né, que coordenava essas ações, tomar as providências, né, elaborar termos de referência, depois decidir para fazer, entendeu, esse edital, com as diferentes etapas de elaboração do plano, sendo a primeira, né, uma das primeiras, a elaboração do Panorama Nacional de Saneamento Básico, né, esse grande estudo sobre saneamento no Brasil. Isso daí, né, ele demanda alguns recursos, né, mas que comparado, por exemplo, com o volume de dinheiro que você precisa para fazer as intervenções físicas, as obras, né, é extremamente, entendeu, pequeno esse volume de dinheiro, né, para daí então, né, tomar essa decisão. E a decisão foi então de não, vamos utilizar a competência estabelecida nos institutos de pesquisa federais e nas universidades, entendeu, federais, né, para abrir o edital. Aí todo um processo, né, que tem toda a tramitação, né, da licitação, de apresentação de proposta, de julgamento de proposta, para daí então contratar a proposta vencedora, né, que foi a nossa, né, capitaneado pela Universidade Federal de Minas Gerais, para então, né, efetivamente ser dada a ordem de serviço e a gente começar, né, a fazer esse grande trabalho, né, e um rico trabalho que foi o panorama, né? E depois então, né, esse panorama, né, você não podia colocar dentro de um plano, né, 2.500 páginas, dali tirar os subsídios, né, mais importantes para poder, então, se elaborar um plano mais enxuto, de em torno de 150 páginas, né, discutindo, né, com a sociedade, né, com os diferentes órgãos dos diferentes ministérios, né, para poder se chegar, então, ao plano. Então, isso daí é um processo, esse processo, né? Como você bem colocou, não foi um processo, né, muito rápido, mas tivemos finalmente, né, no final de 2013, né, o Plansab aprovado, vigindo então a partir de 2014, né? E aí 20 anos pela frente, entendeu? Se a gente for dividir por quatro, né, daria uns cinco mandatos, presidência da República, né, de um novo governo federal, para poder ir implementando, né, tudo aquilo que o plano estudou e que o plano, entendeu, propôs, né, e avaliando também, né, avaliando, o plano, e de 4 em 4 anos fazendo uma revisão e atualização do plano. No ano passado, né, houve uma revisão feita pelo atual Ministério do Desenvolvimento Regional, a sua Secretaria Nacional de Saneamento, né, e aí nós temos um plano, né, revisado, entendeu, e atualizado, né, estabelecendo, né, nesse plano, entendeu, com todos os programas, né, que tinham avançado até ali, o que é que não avançou, reprogramar, entendeu, para poder avançar para o futuro, para poder ver se dentro de 20 anos nós teríamos realmente, né, os quatro componentes de saneamento básico no Brasil, né, universalizados, ou seja, né, chegando a toda a população brasileira das cidades do campo.
Então vamos aqui alguns pontos, né, do que você falou também. Eu queria colocar alguns dados aqui na discussão. A gente tem 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada e 46,9% da população não tem esgotamento sanitário, Ou seja, são quase 100 milhões de brasileiros aqui, né? Por que que a gente não consegue mobilizar a população, os governos e as instituições para resolver esse problema? E até eu vou além na minha pergunta, por que demorou tanto, né? Assim, o Brasil, pelo menos desde a República, já vem do final do século XIX, por que que só aí, nos últimos, 10 anos que começou a se discutir isso de maneira séria?
Pois é, né? Eu que já milito nessa área, né, desde que eu me formei, em 1973, né? Então veja quanto tempo que eu tenho, né, de militância, né, nessa área. Eu posso dizer para você de que, infelizmente, né, isso, né, e isso acaba acontecendo, né, até hoje, né, nós não temos ainda, infelizmente, nesse país, o saneamento básico, né, como uma política pública de interesse, entendeu, dos governos. Tem governos que passam, de que avançam, entendeu, um pouco mais, tem governos que não avançam, entendeu, tanto, né, tem governos que acham, né, de que enterrar tubo debaixo do chão, né, não é prioridade, né, e o saneamento, ele é extremamente importante para garantir a salubridade do ambiente, né, contribuir em relação à saúde, né, nossa, que vivemos no ambiente, então ter acesso à água, né, os esgotos que você gera, ou a matéria excremental que você gera, ser manejada de maneira adequada, né, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista ambiental, né, manejar as águas de chuva, não apenas, né, escoar as águas de chuva, drenar as águas de chuva, né, lançando ela em algum corpo d'água, né, mas poder manejar de forma adequada, utilizar essa água de chuva, né, inclusive utilizar também para beber essa água, entendeu, de chuva, né, e para diversos aproveitamentos que podem ser feitos, né, manejar os resíduos sólidos, né, isso também é algo extremamente importante, né, na área do saneamento, né, se trabalha mais com os resíduos sólidos do ponto de vista domiciliares e os resíduos, né, que a gente chama de públicos, aqueles lançados nos logradores e vias, entendeu, públicas, né, porque o Brasil também, né, construiu, levou 2 décadas, mas o Brasil conseguiu construir uma política nacional de resíduos sólidos, a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que está sendo, né, implementada também lentamente, né, com toda uma dificuldade. E são políticas públicas de que, se a sociedade, né, ela não reclama dos governos, né, elas não deveriam ser nem políticas de governo, elas deveriam ser políticas, né, de Estado, né, até a gente conseguir, entendeu, chegar, né, a uma posição de universalização em que todos, né, estariam dotados desse serviço, e a partir daí, né, seria mais a manutenção, a operação e a manutenção, né, com o crescimento vegetativo da população também sendo atendida por esse serviço, né. Então é falta de decisão política, falta de prioridade, entendeu, política, que aconteceu ao longo do tempo, né, e os recursos necessários, né, para isso daí, nunca eram viabilizados, né? Então, existia toda uma disputa, como existe até hoje, né, pelos recursos arrecadados a partir dos impostos da gente, né? E aí tem setores que conseguem fazer, entendeu, um lobby, né, maior, pressionar, entendeu, e levar o dinheiro para aquela, entendeu, para aquela área, né? Então, isso gerou essa dificuldade, entendeu, toda, né? E aí nós viemos dando passos, né? Lá em 1993, nós tivemos um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, né, para instituir uma política nacional de saneamento. Esse projeto de lei foi discutido nas 2 casas do Congresso, houve alguma discussão com alguns grupos organizados da sociedade. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado Federal, e no 5º dia útil do primeiro governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, ele vetou integralmente, né, o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional. E o Congresso não fez nada em relação a esse veto. E ele adotou a política, né, que ele achava, entendeu, que deveria adotar para o governo dele, né? Então, nesse caminhar, tem muita história, entendeu, para contar desses vai, entendeu, desses vem, né? Mas, com a questão também ambiental, né, cada vez tomando mais corpo, né? E aí, como o saneamento ele é importante para o ambiente, né, que a gente pode, inclusive, sair desses quatro componentes do saneamento básico e a gente avançar para o saneamento ambiental, né, ou seja, para outros componentes, né, como prevenção e controle da poluição do ar, prevenção e controle, entendeu, da poluição, né, de sonoro, de excesso de ruído, entendeu? A disciplina sanitária, entendeu, com, né, das cidades, ou seja, né, o controle, né, ambiental de vetores transmissores de doença. Ou seja, eu poderia colocar aqui para você um elenco grande, entendeu, de componentes, né, já puxando para a definição de saneamento ambiental, né? Mas nós estamos trabalhando, né, hoje com o saneamento básico e mesmo assim tendo esse grau de dificuldade. Esses números que você colocou aí, né, eles são números que a gente precisa relativizar. E aí, infelizmente, né, no pouco debate público que aconteceu na tramitação, né, das duas medidas provisórias até chegar a esse projeto de lei, que foi no dia 24 de junho aprovado pelo Senado, já tinha sido antes aprovado pela Câmara dos Deputados, né, esse número, né, foi o número que foi utilizado, né, por aqueles interessados na aprovação do projeto de lei, como ele estava, para poder convencer a sociedade e convencer até muito dos parlamentares ignorantes em relação, né, ao entendimento e ao conhecimento mesmo do saneamento básico, né? Então, por exemplo, o número que se divulga, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. É controverso, entendeu, esse número, né? A gente precisa, né, avaliar o que é que significa, né, isso daí. E se ele fosse correto, aonde é que estão esses 35 milhões de habitantes? Então, eu tenho aqui na minha mão, divulgado pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a pesquisa nacional, né, por amostra de domicílios contínua de 2019. E os números são diferentes, né? E os números são diferentes. Os números são bem menores do que esses 34, entendeu? Esses 35 milhões, né, que foi divulgado, entendeu? E os 104, 105, 100, eu ouvi diversos números aí em relação ao déficit de coleta e tratamento, entendeu, de esgoto, né? E outra coisa, né, que muitas vezes não é levado para a sociedade, né? O tipo de tecnologia para atender com água, com esgoto, né, com resíduos sólidos, com manejo de águas pluviais, né, cada realidade socioeconômica, cultural, ambiental, institucional que tem esse país da gente, que é um continente. Então, quando se coloca esses números, está, né, se colocando de que o abastecimento de água pode se dar apenas por, né, canalização, por tubulação, a água encanada, como a população chama, né, e que o esgotamento sanitário tem que se dar, né, por tubulação também, a rede coletora de esgoto e uma estação de tratamento, entendeu, de esgoto. Isso é muito bom, né, para quem fabrica tubo, para quem fabrica equipamento, quem quer vender isso daí, que faz um lobby monstruoso no sentido de tentar cunhar na cabeça das pessoas, da sociedade como um todo. Mas para nós, cientistas, pesquisadores, existe, entendeu, uma gama de soluções, e o Brasil utiliza dessas soluções. Então, certamente, o levantamento feito, né, pela Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio já levantou alguns dados que não apenas a tecnologia, por exemplo, de rede coletora de esgoto. Aí ele já considera a fossa séptica e depois a ligação do efluente dessa fossa séptica, do esgoto que passa por dentro dela, né, a uma rede, entendeu, coletora, né? Mas ainda muito preso na rede coletora. Aí vamos embora para o meio rural. No meio rural, né, com a diversidade que tem no meio rural, em tempos de localidade, população, entendeu, pequena, estou falando aqui dos povos do campo, dos povos da floresta, dos povos das águas, né? Como atender, né, uma tecnologia dessa não pode ser aplicada, não é apropriada, entendeu, para aquela realidade dali, né? E aí a gente conseguiu conquistar na lei, né, atual de saneamento básico, a 11.445, a utilização de tecnologias apropriadas como um princípio fundamental. Infelizmente, não cumprido, né, não cumprido por aqueles que fazem, que executam, entendeu, o saneamento, né? O lobby, né, de manter uma única tecnologia, ele é tão grande que ele vai, né, pressionando, e aí fica parecendo que é algo, entendeu, com apenas de nós, pesquisadores, na universidade e tal, e quando a gente chega lá, né, para poder pesquisar junto a essas comunidades, a gente vê de que esse tipo de tecnologia padronizada, ele não é o apropriado para aquela realidade, né? Então tem essa questão daí. Mas o questionamento maior que eu queria colocar é onde estão, né, se fosse verdade, esses 35 milhões que não têm acesso à água e os 104 milhões que não têm acesso, né, à rede coletora de esgoto. Eles estão nas periferias das grandes cidades, eles estão nos pequenos municípios e eles estão, entendeu, no meio rural. Ou seja, aí é uma população que tem uma baixa capacidade de pagamento. Então, isso é importante, entendeu, por colocar, porque, né, o discurso hoje é que esse projeto de lei foi aprovado para universalizar o saneamento. Né? Isso é mais um engodo. Isso é mais um engodo para a sociedade, entendeu? Por isso que eles quiseram, entendeu, atropelar o processo e aprovar no meio, entendeu, pô, da pandemia, né, com muitas questões para se discutir. Se eu for pegar aqui o projeto de lei, isso aí, né, a cópia que eu tenho aqui, né, do projeto de lei aprovado, são 38 páginas, 23, entendeu, o artigo. Se eu for, né, pegar da primeira página até a última aqui, eu vou passar, né, talvez umas 3 a 4 horas com você aqui, só te mostrando, entendeu, para cada dispositivo daquele dali. Então, para mim, não é um marco, um novo marco legal do saneamento básico, né? Esse é um outro engodo, né, que está se passando. É apenas, né, um tratado que modificou 7 leis, né, do Brasil, e sendo a principal exatamente o marco legal do saneamento básico. Então, algumas alterações, modificações foram feitas, principalmente em relação aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, para poder fazer o quê? Garantir ao capital o negócio da água. Então, isso daí, entendeu? É importante que seja dito, né? Eu estou vindo de mais de 25 webinars, né? Acompanhei mais de 25 webinars promovidos por diversas instituições públicas e privadas, né? Instituições e entidades também da sociedade civil sobre, né, esse projeto de lei, né? E aí você vê um discurso, né, assim, ultra neoliberal, entendeu? De que o Brasil tem uma crise fiscal, né, que é uma outra questão também para a gente discutir, né, e que, como não tem, entendeu, dinheiro público, né, a gente tem que passar tudo isso daí para o privado, né? E aí entram os fundos de investimento nacionais e internacionais, entendeu, né, que querem a garantia, né, da lucratividade, e a população, né, que não tem hoje, entendeu, saneamento, é a população que não tem capacidade de pagamento e a população, infelizmente, vai continuar, entendeu, excluída. Pode ser de que em um ou outro caso, né, se consiga fazer um atendimento, né, mas essa população, entendeu, excluída, né, nesse modelo, que foi o modelo tomado, né, e por que que eu acho, né, de que esse modelo foi o modelo, entendeu, adotado? Porque este governo que está aí, ele não tem uma política nacional de saneamento básico. Ele não tem uma proposta de saneamento básico. Ou melhor, ele tem. A proposta dele, né, é passar tudo para os privados tomarem conta. E a gente já viu essa história, entendeu, aqui no Brasil, quando os serviços lá atrás, entendeu, das principais capitais do Brasil, foram serviços de água, né, privatizados, e aí depois, né, e eles usufruíram, tiraram tudo que poderia, entendeu, tirar de lucro desse serviço, entregaram, entendeu, a sucata para o Estado brasileiro, né, intervir e passar, então, a reconstruir, ampliar, né, esses sistemas para que a população brasileira, né, venha a ter, né, acesso. Né? Então, você está percebendo que eu sou um crítico, né?
Sim, sim.
Firme em relação, por isso é que eu estudo, por isso é que eu pesquiso, né, contra esse modelo que foi, entendeu, adotado, né? Hoje, quem tem mais poder no governo federal na área de saneamento não é a Secretaria Nacional de Saneamento, que deveria coordenar, né, uma política nacional de saneamento, caso existisse, né, mas é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Entre aí no YouTube, pegue a Semana BNDES de Saneamento e você vai assistir uma live com 4 pessoas, né, um moderador e 3 convidados, em cada dia, né, fazendo a apologia para aprovação do projeto de lei, como se fosse, entendeu, a salvação, e o presidente do BNDES dizendo que não vai faltar dinheiro, né, em reais, né, a longo prazo, para investir, entendeu, em saneamento básico. Né? E aí os órgãos públicos, municípios, entendeu? E estados, para poder acessar esse dinheiro, são praticamente obrigados a privatizar os seus órgãos públicos de saneamento básico, né? Então, quer dizer, essa é um pouco aí da realidade, é o que está por detrás, né, disso e mais além disso daí, né? Agora, em maio, né, eu aqui em Lisboa, né, tomei conhecimento, tive acesso ao documento, agora em maio de 2020, o Instituto Transnacional, né, em inglês TNI, esse instituto com mais 9 instituições, inclusive a Universidade de Glasgow, né, no Reino Unido, pois eles fizeram um estudo a partir do ano 2000 até outubro de 2019, então até outubro do ano passado, né, mostrando, o nome da publicação é O Futuro é Público, mostrando que 1.408 serviços públicos no mundo, eles foram reestatizados, né, eles foram remunicipalizados, dentre eles os serviços de água, os serviços de esgoto, inclusive também os serviços de resíduos sólidos, né? O lixo comumente que uma população, né, chama. E em cidades de grande porte, né? Paris, né? A França tem as duas maiores multinacionais na área de saneamento no mundo, pois, né, o povo de lá, insatisfeito com os serviços prestados e principalmente com os reajustes tarifários, com o valor da tarifa, algo que pode vir a acontecer, entendeu, aqui no Brasil, certamente vai acontecer, a população pressionou os candidatos à Prefeitura de Paris e um deles assumiu, né, dentre outras propostas que ele também assumiu, de que uma vez eleito iria, né, desfazer o contrato com as duas. Ele foi eleito e aí a primeira medida que ele tomou foi criar uma autarquia, entendeu, municipal e romper o contrato com as duas maiores empresas francesas, originárias de lá, né, da França. Então a gente tem exemplo na Alemanha, a gente tem exemplo, né, na Itália, a gente tem exemplo na Espanha, né, diversos exemplos, que também teve um processo de privatização na Espanha com a Agba, a água de Barcelona, né, e essa coisa está se revertendo. A gente tem exemplo como Buenos Aires, né, a gente tem exemplo como Atlanta e diversas outras cidades, municípios americanos, né, que também retomaram ao controle do município. Então isso é um movimento chamado remunicipalização, reestatização dos serviços públicos, dentre eles os serviços de água e de esgoto. Então, enquanto o mundo está andando nessa direção, com o passar dos anos, cada vez mais aumenta, né, o número de municípios que retomaram. Eu cheguei aqui em Portugal no final de julho, né, no final do mês de agosto, quer dizer, logo no mês seguinte, né, o primeiro município que retomou o serviço, criou uma autarquia municipal, foi o município de Mafra, é da área metropolitana de Lisboa, tem 80 mil habitantes, e o prefeito, né, que é que eles chamam de presidente da Câmara, retomou o serviço. Por quê? Porque o aumento nas tarifas estava exorbitante, a sociedade estava, entendeu, né, esperneando o tempo inteiro, e ele é de um partido de direita, o PDS. Esse mesmo partido foi o partido que há 25 anos atrás tinha privatizado a água e o esgoto no município de Mafra, né? Então, a todo momento, a gente está tendo municípios novos. Se você procurar aí no Brasil, visitar Itu, você vai ficar assustado com o que aconteceu, entendeu, em Itu, né? A gente vê o caso também de Tocantins, que é uma empresa estadual, a Saneatins, né, em torno de 125 municípios que tem, né, o Tocantins, e aí essa empresa foi privatizada para a Odebrecht, entendeu, ambiental, e com pouco tempo depois, né, ela viu que 78 municípios eram deficitários, ela devolveu simplesmente para o Estado e ficou com os 45, né, que rendiam para ela, entendeu? Que eram superavetários, né, que davam lucro, não é, para ela. E aí o governo do Estado teve que sair correndo, criou então uma agência, né, tocantinense de saneamento, para poder dar apoio, entendeu, a esses municípios, né, e rompeu completamente o subsídio cruzado, ou seja, né, o superávit dos municípios que dão lucro com o déficit dos municípios, entendeu, que dão prejuízo, né? Isso tem que ser feito de maneira, entendeu, extremamente transparente. Então, eu estou, assim, bastante temeroso com o futuro do Brasil após a aprovação. Vamos ver aí, o presidente, né, tem o dia de hoje, né, teve o dia de hoje, até a hora que eu entrei no site da presidência na área de legislação, não estava lá, entendeu, ainda lançado, né, a lei sancionada, e amanhã é o último dia para ele sancionar, e a expectativa, né, é de que ele vá processar alguns vetos no projeto de lei, entendeu, aprovado, Então, está todo mundo na expectativa para poder, então, avaliar, né, quais são esses vetos, que implicações tem esses vetos, né, e aí tem movimentos, né, e tem, numa hora dessa, né, muito boato também em relação a um artigo, que é um artigo extremamente importante, que foi negociado por um grupo grande de governadores para não deixar acabar esse patrimônio da sociedade brasileira, que são as companhias estaduais, né, de água e esgoto, né? Muitas delas, né, atuam de forma assim, competente, são companhias, entendeu, de alto padrão, né, de atuação, de serviço, que tem um corpo técnico muito bom. Então, esse patrimônio todo que o Brasil, né, conseguiu fazer, entendeu, até aqui, né, o projeto de lei, ele vem exatamente para destruir, ainda mais se esse artigo 16 ele for vetado pelo presidente, entendeu, da República.
Uhum. O doutor Luiz Roberto aí já queimou metade da minha pauta aqui de pergunta que eu tinha para fazer, e ótimo. Não tem problema, tá ótimo. Mas eu queria voltar um pouco antes, porque para mim é sempre impressionante como o tema de saneamento básico, a gente sempre fala sobre ele e ao mesmo tempo a gente desconhece tanto, né? Por exemplo, é a primeira vez que eu confesso aqui, é a primeira vez que eu estou ouvindo alguém me dizendo que, olha, nem sempre você colocar tubo debaixo da terra é a solução. Eu queria até que você falasse, explicar um pouquinho sobre outras possibilidades que teriam para a gente entrar num critério sobre saneamento básico, sobre o que se entende por isso. E até, assim, uma das perguntas que eu tinha para fazer para o senhor, que daí se encaixa com isso, que é a seguinte, que tem essa máxima na política que saneamento básico não dá voto, né? Que enterrar dinheiro é uma das frases que se diz. Então, eu queria saber se você acredita que, como população, nós temos pouca consciência da gravidade do assunto, e eu gostaria até que você usasse como exemplo essas outras alternativas que nós temos para pensar sobre saneamento básico, e também que falasse um pouquinho sobre a questão de que sempre sobrava o dinheiro do FGTS, que tinha que ser usado por municípios para o saneamento básico, né? Eu queria que você me explicasse qual o problema, né? Por que que esse dinheiro não era utilizado desde que foi aprovado esse tipo de medida?
Pois é, né? Muitas vezes esses fundos, né, eles têm um proprietário, né, do recurso, ou seja, o FGTS, como fundo de amparo ao trabalhador, o FAT, né, que é um fundo que é operado pelo BNDES, enquanto de que o FGTS é operado pela Caixa Econômica, entendeu, Federal. Né? Esses fundos, né, eles são fundos dos trabalhadores, né, e aí eles não podem, entendeu, dá, né, prejuízo. Então, eles são emprestados, bora botar assim, entre aspas, emprestados ao governo, que utiliza, entendeu, ele, né, para ações que são ações importantes para a sociedade, né? Então, FGTS, né, na área de desenvolvimento urbano, na área de habitação, moradia, principalmente moradia de interesse social, né, na área de saneamento básico, né, são áreas em que ele é emprestado, é um empréstimo que você faz, né, e o tomador do empréstimo, ele vai pagar, né, juros, ele vai amortizar, entendeu, aquele, né, empréstimo dali, né, e aí não pode, né, consequentemente, né, não gerar o retorno, entendeu, para o fundo, né. E aí a capacidade, muitas vezes, né, de contrair, né, uma despesa, né, de um município, né, ele que vive, né, a maioria deles, a gente tem, né, um país que tem 5.570 municípios, né, enquanto de aqui, se a gente for analisar detalhadamente, né, a gente vai ver que 89% desses municípios são municípios, né, menores de 50 mil, né, habitantes, né, então, municípios que, né, tem toda uma dificuldade, entendeu, em se manter. Então, se não existe uma distribuição tributária adequada para os recursos chegarem, entendeu, a esse município daí, fundo de participação, entendeu, municipal, né, e o município muitas vezes fica, entendeu, com os poucos impostos, né, que ele arrecada, ele fica sem recursos para poder, né, dotar sua população de todas aquelas políticas públicas. Então ele fica na dependência, né, do governo do estado, né, do estado onde ele está inserido, e mesmo da União, onde fica a maior quantidade, né, dos recursos que são, né, acumulados a partir, né, das receitas geradas dos impostos que nós, entendeu, pagamos, né. E aí você já vê que existe, né, uma condição também, né, de pressão, entendeu, política para aquele, né, por aquele que detém a maior parcela, entendeu, dos recursos, né? Então se fala muito na crise, né, na crise fiscal, que o Estado brasileiro, entendeu, está quebrado, que não tem dinheiro, entendeu, para nada e tal, isso, aquilo, né? E nós vimos agora, né, com essa crise sanitária, né, gerada, e de saúde gerada pela Covid, e também, né, uma crise, entendeu, econômica, né, que já vinha vindo, né, a gente vê que o dinheiro, ele acaba, entendeu, aparecendo. Então, só para você ter uma ideia, né, imagine um gráfico de pizza, né, uma pizza, em que a gente possa colocar nessa pizza aí, distribuído por fatias, o Orçamento Geral da União, o OGU, de 2019, por exemplo, executado, aquele que foi pago, né, as despesas, então, que a União teve, né, com que arrecadou dos impostos, entendeu, da gente, né. No ano passado, isso chegou a um montante de 2,7 trilhões de reais. Esses 2,7 trilhões de reais, 1,04 trilhão de reais foi para pagamento de juros e amortização da dívida pública do Brasil. Isso equivaleu a 38,27%. Você sabe qual foi a parcela, né, a fatia para a saúde? 4,21%. Para a educação, 3,48%. Para saneamento, 0,02%. Se eu pegar 38,27%, né, que é o tamanho da fatia utilizado para pagar juros e amortização da dívida pública do Brasil, e dividir pelo 0,02%, né, que foi gasto com saneamento no ano passado, isso dá 1.913 vezes maior o que foi gasto dos impostos que nós pagamos pela União para pagar os juros e amortização da dívida pública do que, entendeu, para investir em saneamento, né? Uhum. Então a gente vê de que quem fez essa dívida pública? Que dívida pública é essa? Por que nunca se tem coragem no Brasil de fazer uma auditoria pública da dívida pública do Brasil? E aí vou para também, né, as outras esferas. Vou para a esfera estadual, a dívida pública estadual, vou para a esfera, entendeu, municipal. Então, quer dizer, é algo que nós precisamos, entendeu, fazer no Brasil, né, essa auditoria. Inclusive, existe um movimento belíssimo no Brasil, tem um site, você pode depois entrar no site, entendeu? Tem uma auditora fiscal aposentada, né, que contribui com esse movimento, né, desde o início dele, Maria Lúcia Fattorelli, né, o movimento é chamado Auditoria Cidadã da Dívida Pública do Brasil. Se você colocar www.auditoriacidadã.org.br, você vai chegar ao site, você vai ficar impressionado com a quantidade de informação fidedigna que tem, entendeu, ali, e nós brasileiros ignorantes em relação, né, à situação financeira, entendeu, do país, né? Ou seja, essa auditoria, por que que o Congresso Nacional, né, nunca teve interesse de caminhar para fazer essa auditoria? Se a gente pudesse pegar, né, desse pedaço da pizza, que é quase a metade dela, quase 40%, e a gente trazer, né, uma fatia, não estou dizendo nem todo, mas uma fatia para o lado das políticas públicas, a gente teria uma injeção de recursos monstruosa para a saúde, para a educação, para a assistência social, consequentemente também, entendeu, para saneamento. Foi que a gente, e o que foi que a gente teve em 2016? Teve a emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos em saúde, em educação, assistência social, com rebatimento no saneamento, entendeu, também, né? Então, essa é uma questão, que a repartição desse bolo no Brasil, o Brasil, né, necessita de uma, né, redistribuição tributária, tem que ter coragem para poder fazer isso daí, mas muitas vezes entra governo e sai governo, e a gente, né, e aí vai ser a sociedade no processo dela que um dia vai dar um basta e essa coisa talvez, entendeu, seja, né, resolvida. É um processo, entendeu, lento, né? Então, o município que está lá na ponta, ele tem uma dificuldade, entendeu, maior. Quantos prefeitos, né, eu rodei diversos lugares do Brasil fazendo oficinas de trabalho para capacitar pessoas para o processo de elaboração do plano municipal de saneamento básico. E aí, nessas oficinas, né, eram 5 dias na semana de oficina, 8 horas de trabalho, entendeu, por dia. Prefeitos participavam, alguns deles participavam da oficina, secretários municipais, os movimentos sociais, entendeu? O pessoal da população, né, rural, indígenas, quilombolas, né? Ou seja, ali era uma oportunidade excepcional da gente poder, né, ver como as pessoas entendiam o saneamento, né? Como as pessoas entendiam, como lá na sua localidade, né, tinha solução para água, para esgoto, ou para disposição da matéria fecal, ou para reuso, entendeu, da água utilizada, como as águas de chuva eram aproveitadas, como o manejo do lixo se processava. Então, foi assim um aprendizado para mim, entendeu, excepcional, né, essa rodada. Eu me lembro de que o Ministério Público da Bahia, né, uma vez me pediu para fazer na bacia do Rio São Francisco, e eu fiz na Bahia 10 oficinas dessas. O Ministério Público dividiu a bacia, né, em regiões ambientais, e aí eu fiz, entendeu? E foi assim, de um aprendizado, né, de dialogar com aquelas pessoas, né, com diferentes visões, né, com diferentes soluções que eram adotadas, entendeu, lá. E como eu falei, não é? É muito diverso, entendeu, o país da gente. Depois, o Ministério Público de Sergipe pediu para fazer lá, depois o Ministério Público de Alagoas pediu para fazer lá, entendeu? Dentro de um programa excepcional do Ministério Público chamado, né, Fiscalização Preventiva Integrada, né? Então, eu estou dando aqui, entendeu, um simples exemplo, né? Então, nesse processo, a gente vê as dificuldades, entendeu? Então, muitas vezes, existe o equipamento já implantado lá no município, construído, né, uma rede coletora de esgoto, uma estação de tratamento de esgoto, e a estação de tratamento de esgoto não funciona porque, entendeu, não tem pessoal qualificado para operar aquele equipamento que foi colocado, entendeu, ali. E o questionamento é, e será que aquele equipamento era o melhor equipamento para aquela realidade, repito, social, econômica, cultural, ambiental e institucional, né? Muitas vezes, entendeu, não era. Então, a gente que faz, né, ciência e tecnologia, desenvolve, entendeu, pesquisa, né, na área da água, a captação, veja aí, a própria comunidade no semiárido brasileiro desenvolveu o projeto, né, do Sistema de Aproveitamento de Água de Chuva, SAAC, SAAC, que capta água de chuva nos telhados, no período de chuva, armazena, né, num reservatório que eles chamam de cisterna, e essa água acaba, né, suprindo as necessidades, entendeu, deles ao longo do tempo. Se eu fosse dar exemplo aqui na área do manejo de excretas humanas, fezes e urina, entendeu, da gente, tem diferentes tipos de fossa, buracos no chão que você vai fazer, que pode revestir, pode não ser revestido, pode receber líquido ali, outros podem não receber o líquido, somente a matéria sólida, né? Então, a gente fica pensando, né, no foco da cidade, que a única solução é o tubo de esgoto passando por baixo do chão. E se a própria cidade mesmo, a depender da densidade demográfica na cidade, das áreas da cidade, pode ter áreas na cidade que, né, demande uma tecnologia para dar a solução ali que seja completamente diferente dessa tecnologia convencional de coletar tudo, levar, né, para uma unidade de tratamento para lá, entendeu, tratar, que eu chamo de unidade recuperadora da qualidade, entendeu, da água, né, e devolver então essa água tratada aos corpos d'água, né, ao ambiente, entendeu, de novo, né? Uhum. Então, esse país, talvez por ser, né, o maior detentor das reservas de água doce no mundo, né, a cobiça é muito grande, né, pela água doce do Brasil. A nível superficial, né, os rios, lagos, lagoas, o Brasil tem 12% da água doce, entendeu, no mundo. E a nível de aquífero subterrâneo, ou seja, água debaixo do solo, né, que a gente possa extrair, né, para o consumo humano ou para diferentes usos, né, a gente tem aí o aquífero, né, só para citar um nome, Guarani, né, lá na região do Mato Piba tem um aqui, né, Urucuia, a gente tem hoje na região amazônica, olha o que eu vou, né, falar para você, o sistema aquífero Grande Amazônia, SAGA, S-A-G-A, SAGA, que pega, né, lá embaixo do Amapá e vai até lá na ilha, entendeu, de Marajó, atravessando, né, Amazonas e o Pará, uma faixa que tem uma capacidade, ou seja, tem água dentro desse aquífero até 500 metros de profundidade, ou seja, né, a uma profundidade muito menor do que o aquífero Guarani, esse que fica no sudeste e sul, principalmente, do país, pegando, né, 70% dele da área dele no Brasil e o restante, Argentina, Uruguai e Paraguai. O aquífero Guarani. Pois bem, o Saga tem 3,5 vezes mais água do que o aquífero Guarani. Então, é um mar de água doce debaixo, entendeu, do chão. Né? Uhum. Então, gerir essas águas, entendeu, de forma, né, adequada para que ela chegue para a população, entendeu, brasileira, né, é algo de tamanha importância. Né? A gente tem uma concentração muito grande de águas na Amazônia que tem relativamente uma população, entendeu, pequena. E tem áreas, né, que tem uma concentração, né, grande de população que tem poucos, né, pouca água superficial e subterrânea relativamente para atender a toda a população. Então, a necessidade de gestão dessas águas é extremamente importante, mas o mundo todo cobiça, né, essa água. E muitas vezes vem desenvolver atividade aqui no Brasil, porque lá no país dele, né, ele não tem água disponível, água doce disponível para poder, né, gerar aquele processo produtivo, né, dele. Então, ele vem para cá, muitas vezes compra a terra, entendeu, aqui, para poder utilizar, né, a água, e muitas vezes, né, sem um controle adequado no uso, entendeu, dessa água, né? Uhum. E a gente precisa também trabalhar muito essa questão, né? Quer dizer, a água é um bem comum. Ela não tem, entendeu, por dono, proprietário, né? Ela é um bem comum. Ela tem que ser vista dessa forma. E a água para consumo da gente, né, é um direito humano essencial. Agora, né, no dia 28 de julho, né, vai fazer 10 anos, precisamente 10 anos, que a Assembleia Geral da ONU aprovou o acesso à água e ao esgotamento sanitário como direito humano essencial. E o Brasil foi um dos países que votou a favor. Né? Então, como é que o país vota a favor, reconhecendo a água? O projeto de lei, em nenhum momento você vê tratar a água, né, o esgoto, as águas pluviais, tudo é água, entendeu? Como um direito, né, humano. Pelo contrário, né, é como um negócio, uma mercadoria, uma commodity, um mercado, entendeu? Os players, né? Os players, o linguajar no jargão deles é todo, entendeu? Esse daí. Se você assistisse o Zé Binaz, né, que eu assisti, parecia que você não estava tratando ali com um bem comum ou como, né, a água enquanto direito humano essencial, né? Ou seja, parecia que você estava tratando ali como uma mercadoria, entendeu, de supermercado, né? Ainda Sim. mais, entendeu, como se organizar para poder, né, tirar o maior lucro, como atrair, né, os fundos de investimentos lá de fora para vir investir. Qual é o fundo de investimento que vem aqui que não quer a garantia do lucro líquido e certo, entendeu, para ele? Explorando, então, né, os nossos serviços. E aí, quem, né, fica prejudicado? A população tem baixa capacidade, né, de pagamento, né? Casos, inclusive, da prestação de serviço com uma qualidade melhor para as áreas, né? Embora a população tenha maior, né, capacidade de pagamento, para áreas, entendeu, que não tem essa capacidade de pagamento, né? Então, essas questões todas são questões, né, importantes para a gente estar dialogando com a sociedade, né, saindo, né, da academia, fazendo esse diálogo. Eu sou extensionista desde que eu entrei na universidade. Eu faço extensão universitária também, entendeu? Ou seja, o conhecimento gerado, né, lá dentro, a gente está levando para a sociedade, aprendendo com ela, trazendo as demandas dela para desenvolver, entendeu, mais conhecimento, mais tecnologia e devolvendo, né, para ela. Né? Então, tem diversas nuances, né? Eu estou tentando colocar algumas aqui na questão da gente, né, ter esse direito efetivamente, entendeu, né, atendido, obedecido, né, cumprido. O que a gente tem visto aí é uma violação desse direito estabelecido, entendeu, né, pelos países. Lá na ONU, nenhum voto, entendeu, o contrário, né, tiveram, né, algumas abstenções, a maioria dos países votaram a favor, né, em torno de 123 países a favor, 41, né, se abstiveram, okay? Não teve nenhum voto contrário, e aí saiu essa resolução da ONU que vai estar fazendo 10 anos agora, e certamente você vai ver pelo Brasil afora aí, entendeu, por diversas discussões. Nós temos, né, um Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, conhecido por esse acrônimo ONDAS, né, o site é www.ondasbrasil.org, né, e esse observatório, né, ele é um observatório, como o nome já diz, né, ele trabalha no sentido, né, de fazer com que seja cumprido esse direito do acesso, entendeu, à água, do acesso ao esgotamento sanitário e do acesso também aos outros componentes, né, do saneamento básico, né? É, como tem diversos outros, entendeu, observatórios no Brasil, como tem diversas outras entidades no Brasil preocupados com a questão, entendeu, da água, né? Então, água não é mercadoria, né? É, a gente viu também no processo da tramitação do projeto de lei, né, que foi aprovado, a gente viu assim números, né, monstruosos serem colocados, né, de que era necessário 500 a 700 bilhões, né, de reais para universalizar até 2033, né, a água e o esgoto apenas, esquecendo, né, dos outros dois que ficaram esquecidos, componentes do saneamento básico, o manejo de águas pluviais e o manejo de resíduos sólidos, né? Enquanto o Plano Nacional de Saneamento Básico, que foi, né, atualizado, revisado e atualizado no ano passado, né, ele estabelece lá de que os investimentos necessários para universalizar água e esgoto, né, são de 357 bilhões de reais a preços de dezembro de 2017. Né? Então, também é um jogo de números, né, para tentar mostrar para a sociedade, né, a importância de atrair os investimentos do estrangeiro. Né? Mas se você entrar, né, no YouTube ou no site do BNDES, né, e você for olhar a Semana BNDES de Saneamento, né, logo no primeiro dia, 22 de junho, tem uma fala do atual presidente do BNDES em que ele diz de que, né, não vai faltar dinheiro em reais para o saneamento, está se referindo à água e esgoto no Brasil. Só que esse dinheiro, ele não chega fácil aos órgãos públicos, às empresas, né, estatais dos estados, né? Esse é um dinheiro direcionado para, né, se instituir, de uma vez por toda, o mercado da água aqui no Brasil. Eu não poderia também de aproveitar o momento para poder dizer para vocês, né, e pedir a todos que dêem uma olhada, né, no site do Senado Federal, né, tem lá um projeto de lei no Senado, PLS 495/2017, ele é de 2017, a autoria dele é do senador Tasso Gereissati, PSDB do Ceará, esse mesmo senador que foi o relator no Senado, né, desse projeto de lei, entendeu, aprovado, é o homem interessado na questão, entendeu, das águas, né? E aí, o que é que ele propõe nesse projeto de lei do Senado? Os mercados da água no Brasil. Okay? Uhum. Então está lá, né, e tem uma consulta que o Senado faz para que as pessoas possam dizer se elas são favoráveis ou contrárias. Até agora, né, já tem mais de 10 mil pessoas que votaram lá, né, até agora, quase 99% dos votantes disseram não ao projeto, como esse do saneamento, né, e de outras leis que foram alteradas, que foi recentemente, entendeu, aprovado pelo Congresso. Na consulta do Senado, você encontra até hoje lá o resultado, entendeu, final, 72% das pessoas dizendo não ao PL 4162 de 2019. E os senadores, né, aprovaram por 65 votos contra 13. Uhum. Então, quer dizer, é esse Congresso, entendeu, que a gente tem, foi esse Congresso que a sociedade brasileira, né, elegeu. E é com esse Congresso que a gente tem que mostrar para ele de que essa atitude, entendeu, que ele tomou foi uma atitude equivocada, que vai prejudicar a sociedade brasileira, que não vai resolver problema nenhum de universalização dos serviços públicos de água e de esgoto. Pelo contrário, né, vai caminhar na direção de acabar com as companhias estaduais de água e esgoto, repito, um patrimônio da sociedade brasileira. Né, quantos anos, décadas, para se formar essa competência, né? Por que não trabalhar para aquelas companhias estaduais, né, que não estão atuando de maneira adequada, passarem a atuar de maneira adequada? Não, mas a lógica não é essa, a lógica é a lógica do mercado, né? E aí eu peço a todos que vá lá no site, né, e dê o seu voto, né? Então bota PLS 495/2017, vai cair direto na parte inferior à esquerda, tem a consulta, e aí você chega ali, entendeu? Se inscreve e vota na consulta, entendeu? Do, né, Senado em relação a esse projeto de lei, que é de 2017 e está tramitando. Uhum. E se a gente não se pronunciar, pode vir mais para frente uma outra surpresa, né, de aí estabelecer também os mercados da água lá no manancial.
Sim, tô olhando aqui, foram mais de 108 mil votos e 107 mil dizendo não mesmo, então...
Exatamente, eu me equivoquei, o número que eu falei foi do anterior, entendeu, de 72%, é que ele estava em torno de 11 mil votos, esse daí já está em cento e tantos mil, né?
Isso,
e aí
isso.
Você vê que 98,86% aproximadamente, né, dos votos estão não,
uhum.
Né? Então, quer dizer, com um placar desse, como é que o Congresso vai ter coragem de avançar para aprovar num projeto como esse daí? E a gente, enquanto sociedade brasileira, tem que estar vigilante, tem que estar, entendeu, aumentando esse score, né?
Uhum.
Ou se pronunciando na forma da gente pensar. Hoje já existe muito conhecimento, né, à disposição, vocês mesmos, né, são, extremamente importante nesse processo de oportunizar a sociedade, entendeu, conhecimento, né? Então, levar o conhecimento para a sociedade, né, levar as diferentes percepções para a sociedade, né, eu acho de que é algo que hoje, né, com a internet, né, a gente já tem assim uma facilidade, entendeu, muito maior, né, de disseminar, né, esse conhecimento. Para que adianta ficar comigo aquilo que eu produzo nas pesquisas científicas e publico por evento numa revista, entendeu, científica, né? Para meu deleite, para minha ascensão, não é, profissional na universidade, não hoje, que eu estou aposentado e há 9 anos trabalhando voluntariamente em 3 programas de pós-graduação, orientando aluno. Hoje à tarde eu tive uma banca examinadora, né, de um aluno de mestrado, né, que demorou 3 horas e meia, né, e trabalhando em relação à participação e o controle social, né, no processo de elaboração dos planos municipais de saneamento básico. Há 3 dias atrás eu tive uma, né, sobre tecnologias sociais aplicadas em assentamentos no meio, entendeu, rural, né? Então, quer dizer, esse conhecimento que está sendo gerado, ele tem que ser disseminado para a sociedade saber de que tem mais de uma possibilidade, né, de solução tecnológica, se a questão é tecnológica, para, né, aquela necessidade que ela, entendeu, está tendo ali, né? Uhum. Então, no manejo dos resíduos sólidos também, entendeu? A gente, né, avançou o paradigma hoje aprovado no Brasil, ele é excepcional, a gente já luta com isso daí há mais de 30 anos, entendeu, atrás, né? Ou seja, a questão não é gerar e descartar, pelo contrário, né, o paradigma hoje é não gerar o resíduo sólido.
Uhum.
Em segundo plano, né, não gerar ou minimizar a geração logo em seguida, né, depois a reutilização daquele material, o encaminhamento para reciclagem, né, que na reciclagem é um processo de que ele é transformado e ele volta, entendeu, à sociedade, mas gasta energia, né, força de trabalho, água, entendeu? Uhum. Então, não é uma panaceia. Depois, o tratamento, né? O tratamento. E aquilo que não pode ser integrado no ambiente, que a gente chama de rejeito, esse daí vai para uma disposição ambientalmente adequada, né? E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê ainda mais de 3 mil lixões espalhados, né, por esse país, né? Pelas diferentes regiões, entendeu, desse país. Esse é um outro esforço, né, que deve ser feito pela sociedade. Uma das leis, né, que foram alteradas, modificadas, que estão nesse pacote do 4162 de 2019, é o dispositivo, né, de um artigo da Política Nacional de Resíduos Sólidos que fala sobre exatamente isso daí, né? A necessidade da gente poder trilhar e praticar, implementar, né, essa lógica de primeiro não gerar, minimizar a geração, reutilização, reciclagem, tratamento, para daí, se não tiver condição de reintegrar o meio ambiente, né, o material, né, ele como rejeito, ir para uma disposição final ambientalmente adequada. E aí a lei, ela relaxa, né, um número de anos para municípios, a depender do porte do município, né? Então, são questões, né, são questões importantes para a sociedade, né, estar permanentemente, entendeu, em discussão. A gente faz um esforço muito grande, né, no ambiente universitário, por exemplo, fazendo seminários, né, encontros, simpósios, congressos, né, em que a gente possa, inclusive, né, colocar um valor de inscrição naquele congresso baixo, ou até mesmo não cobrar para determinados grupos da sociedade que não tem condição de pagar, para oportunizar eles participarem, entendeu, desses congressos, né, e haver o diálogo de conhecimento, o conhecimento técnico-científico com o conhecimento, entendeu, com leigo prático lá da pessoa, e inclusive a gente, né, descobrir também, né, lacunas que existem, demandas que existem para geração do conhecimento, né? Então, a ciência tem todo, né, esse campo também da gente estar permanentemente gerando, né, conhecimento, né, e tentando com que a sociedade se aproprie desse conhecimento para inserir eles nas políticas públicas, não para beneficiar grupos, né, pequenos, grupos privados, mas sim para, né, beneficiar ou atender ao coletivo, né, a maioria da população, né? Uhum. Então, temos tecnologia no Brasil e continuamos a desenvolver tecnologia na área do saneamento básico, né? Quero fazer um apelo aqui, né, às pessoas que vão ter contato, né, com a gravação, né, dessa entrevista, entendeu, nossa, né, para que elas não atrapalhem esgotamento sanitário com a terminologia de saneamento básico. Tem muita gente que pensa que saneamento básico é apenas o esgoto. Não. Saneamento básico, entendeu? Ele, né, na lei federal, ele, na lei nacional, ele é entendido como esses quatro componentes, né? O abastecimento de água, extremamente importante para a vida da gente, o esgotamento sanitário, ou manejo dos excretos humanos, né, e das águas servidas, extremamente importante também para o ambiente, para a saúde e vida, entendeu, da gente, no manejo das águas de chuva e o manejo dos resíduos sólidos dos domicílios e das cidades, né? Uhum. Então, são esses quatro componentes que compõem o saneamento básico, né? Então, eu queria, né, deixar, eu sempre coloco isso, entendeu, onde eu falo, né, porque foi, para mim, terrível ouvir aquela sessão, foram 5 horas de sessão no Senado Federal, eu acompanhei toda ela, né, e vendo ali, né, e ouvindo os discursos dos senadores, né, e a falta de entendimento, de compreensão deles do significado do saneamento básico, né? Eles queriam dizer esgotamento sanitário, os 100 milhões que não tem rede coletora e tratamento de esgoto, né? Ou seja, saneamento básico é muito mais, entendeu, do que isso daí, né? Embora o componente manejo dos excretos humanos, das águas servidas, esgotamento sanitário, sejam também, entendeu, importante, né? Sim. Então, repito, que nós temos, né, já desenvolvido no Brasil, né, se a gente pode chamar assim, um menu, um cardápio de tecnologias, né, apropriadas para diferentes, entendeu, contextos, né, diversas instituições públicas, né, e da sociedade civil trabalham no desenvolvimento dessas tecnologias, disponibilizando, né, e muitas vezes, né, enfrentam a dificuldade de romper a barreira de uma tecnologia consolidada, entendeu, para poder, então, avançar na, né, implantação daquela tecnologia desenvolvida de forma apropriada para aquela realidade, né? E hoje, né, a gente tem as tecnologias sociais que tem que ser pensada em todo o processo, né, de produção, entendeu, Pum? Né? E não apenas, entendeu, Pum? No artefato tecnológico que vai resolver aquele problema dali. Então, controle social, extremamente importante, utilização de tecnologias apropriadas. Eles colocaram uma palavrinha, os deputados, senadores, né, colocaram e aprovaram a palavrinha como princípio fundamental, né, na frente da utilização de tecnologia apropriada, colocaram a palavra estímulo. Então, estímulo à tecnologia apropriada é diferente de um princípio fundamental, utilização de tecnologias apropriadas, né, de forma afirmativa, né? Uhum. Então, esse estímulo daí, ele não entrou, entendeu, Pum? Né? Ele entrou com essa sutileza exatamente para poder manter esse padrão que eu estou falando, entendeu, para você aqui, né, que é a tecnologia convencional, entendeu, um padrão, né, muitas vezes conservador e não avançando, né, para o contexto daquela realidade socioeconômico, cultural, ambiental e institucional. Eu coloco institucional porque não adianta de nada também, né, como eu já comentei aqui, se desenvolver e implantar, né, uma tecnologia, e essa tecnologia não ter alguém que faça ela funcionar, né? Então, a estação de tratamento de água, a estação de tratamento de esgoto, entendeu? Quantos aterros sanitários que foram feitos no Brasil para que, né, os resíduos sólidos fossem, né, dispostos ali dentro, né? E quantos viraram, entendeu, lixão, né? Então, isso mostrou, né, de que a tecnologia em si, ela sozinha, entendeu, o dinheiro gasto, entendeu, para ela foi insuficiente, né? Tinha que se ter uma preocupação toda, assim, mas quem é que vai tomar conta disso daí? Quem é que vai fazer isso daí funcionar? Quem é que vai manter, entendeu, isso daí, né? Quanto é que vai custar isso? Quem é que vai pagar? O recurso de onde? Quanto é que vai sair, então, cobrar, entendeu, de uma pessoa, né, uma taxa, né, pela coleta, entendeu, dos resíduos, ok? Como é cobrado uma tarifa pelo consumo de água, né, e depois, né, a relação também com o esgoto, muitas vezes de 80% sobre a conta de água, né, para prestação desse outro serviço que é, né, o esgotamento sanitário, coletando o esgoto e levando para tratamento esse esgoto e dispondo de maneira, entendeu, adequada. Então, são questões que, né, eu espero, né, ter respondido a você, ter esclarecido para você, entendeu? E acho, né, queria lhe parabenizar, entendeu? Porque eu acho de que esse instrumento é um instrumento de tamanha importância, Ivan, para a sociedade, entendeu? E esse trabalho que você está fazendo é um trabalho excepcional. Só tenho a lhe dizer que você continue, entendeu? Não, continue nesse trabalho, porque você está contribuindo em diversas áreas de conhecimento, entendeu? A, né, levar conhecimento, ou dialogar conhecimento, como eu falo, com a sociedade, né? Aí você me perguntou, ah, me falaram que você já fez de alguns pós-doutorados, né? Pós-doutoramento, ele não é título, ele é um estágio pós-doutoral que você pode fazer um mínimo de 3 meses e o máximo, geralmente, de 1 ano. E você pode fazer quantos, né, você achar necessário para ampliar, né, seu conhecimento ou para estudar questões, entendeu, específicas, né? Então, muitas vezes, né, a gente fala, ah, isso aqui tem uma lacuna, vou fazer um pós-doutorado, vou fazer um estágio pós-doutoral para poder centrar foco nessa questão daqui, entendeu, e estudar ela mais, entendeu, a fundo, né? Eu estou estudando agora as parcerias públicas privadas na área do abastecimento de água e do esgotamento sanitário.
Né? Ótimo. Então,
4 casos do Brasil, 4 casos de Portugal, quero fazer um estudo comparado Brasil e Portugal, para poder, os resultados desse estudo, eu subsidiar as sociedades nesses 2 países em relação, entendeu, a essa questão. E só para adiantar para você, né, as PPPs na União Europeia, né, o relatório do Tribunal de Contas Europeu de 2018, tem inclusive versão na língua portuguesa, ele coloca de que as nações, os países na Europa, não estão preparados com um corpo técnico qualificado, adequado, instrumentos para poder fazer as parcerias públicas privadas. Pense no nosso, entendeu, como país, né?
Sim.
Então, o que isso pode trazer de consequências, né, para a sociedade que vai pagar o preço da lógica do lucro do parceiro privado e vai tirar a sua rentabilidade na exploração, entendeu, daquele serviço, né? Então, eu estou agora estudando, né, um pouco essa questão para tentar, né, desenvolver, né, e trazer uma contribuição à sociedade, né, inicialmente desses 2 países, aos movimentos sociais, aos movimentos, né, populares, aos movimentos sindical, ao movimento ambientalista, entendeu? Né? Então, quanta coisa que tem, entendeu, para a gente estudar, né? Fico estimulando aos, né, alunos que já passaram, entendeu, por mim, esses que estão terminando agora o mestrado, para avançar para o doutorado, né, para poder estudar, né, num doutorado em 4 anos, entendeu, de maneira mais aprofundada, questões. Então, a ciência está aí exatamente para isso, né, cada vez mais, entendeu, desenvolvendo, né, conhecimento e tecnologias, né, que sejam apropriadas para transformar a realidade da sociedade.
Perfeito. Doutor Luiz Roberto, olha, foi a entrevista mais fácil que eu já fiz na vida, porque acho que fiz 4 perguntas e você falou tudo. Então, agradeço muito aí pelo tempo. E, novamente, parabéns pelo trabalho e por nos elucidar aí com tantas questões. Espero que o seu trabalho renda frutos até para a gente poder fazer uma reflexão melhor sobre os rumos que o Brasil está tomando aí, que infelizmente não são nada animadores. Mas, novamente, agradeço o trabalho e parabenizo aí por todos os anos de pesquisa, certo?
Vida longa para o Anticast, entendeu? E parabéns também, como eu já comentei, entendeu, para você, né, por esse trabalho que você faz. Não pare nunca.
Muito entendeu? Obrigado.
Eu acho que um trabalho de tamanha importância.
Não, não vamos parar, a gente vai incomodar bastante ainda.
Bom.
Muito obrigado, doutor. Um grande abraço.
Um abraço.